Sob a proteção de Deus e havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 9 de novembro de 2022. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata, da ata anterior.
Câmara Municipal de Formosa, Sistema de Apoio do Processo Legislativo. Ata eletrônica da 43ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Identificação básica, tipo de sessão. Sessão ordinária, abertura, dia 8 de 11 de 2022, às 9h38. Encerramento, dia 8 de 11 de 2022, às 10h30.
Ata em discussão. Não havendo nenhuma discussão, declaro aprovada a presente ata da sessão anterior. A gente ia ter a tribuna livre, mas o deputado ainda não chegou. E aí, assim que ele chegar, a gente pede autorização do parlamento para ele fazer uso da fala, ok? Passamos agora para matérias a serem lidas. Expediente.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 9 de 11 de 2022. Expediente. Matérias a serem lidas. Matéria do Poder Legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereadora delegada Fernanda. Projeto de lei ordinária número 100/22. Dispõe sobre o Programa Municipal de Enfrentamento ao Assédio e a violência política contra a mulher.
Peço ao primeiro secretário que encaminhe o projeto para as comissões pertinentes. Passamos agora para a ordem do dia.
Indicações. Indicações. Solicito ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Vereadora Cátia Rodrigues, 2294/22. Providenciar substituição das telas danificadas de proteção dos bueiros em toda a extensão da rua Visconde Porto Seguro, centro. 2295, divulgar e cumprir a lei ordinária número 311/2015, que dispõe sobre a instituição do prêmio professor do ano no município de Formosa e da outras providências. Vereador Subtenente Clésio, 818/22, colocar placas de proibido cachorros em... Esse nome aqui não entendo. Sem focinheiras no deck, no mato da, na Mata da Bica. Vereador Mundim, 276/22, realizar manutenção na iluminação na rua 21, quadra 90, bairro Formosinha. 277/22, realizar operação de tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na rua Argentina, bairro Jardim das Américas. 278/22, realizar operação tapa-buraco e micro-revestimento asfáltico na rua 5, Vila Carolina. Vereador Elton de Paiva, 129/22. Realizar um mutirão de limpeza no distrito de JK. 130/22. Fornecer o abastecimento de água doce para a Escola Municipal Estadual Postinho de Saúde do distrito do JK. 131/22. Fazer a reforma do campo sintético do distrito de JK. Vereadora delegada Fernanda, 2286/22. Informar a população a respeito da existência da Casa de Direito e dos serviços lá ofertados. Vereador Felipe Vilarins, 1174/22. Realizar limpeza na rua 28, setor Bosque. 1175/22. Realizar manutenção de iluminação pública na rua 28, setor Bosque. Vereador Hermes Costa, 230/10/22. Fazer pavimentação asfáltica na Avenida Circular, próxima à quadra 74, setor Nordeste. Vereador Indir Assis, 23/23/22. Providenciar manutenção da iluminação da Praça Nova Formosa. 23/24/22. Providenciar manutenção da iluminação da Rua 13, setor Bela Vista. 23/25. Providenciar manutenção da iluminação na Avenida A, setor Parque da Colina. Vereador João Batista, 581/22. Implantar um programa municipal de enfrentamento à disseminação de desinformação ou de informação falsas, fake news, divulgadas ou compartilhadas por meio de rede mundial e de computadores e demais meios de comunicação e de imprensa em geral. 582/22. Implantar curso de capacitação em análise de comportamento aplicada, voltada ao transtorno e espectro autista, para profissionais da rede municipal de educação. 583/22. Divulgar e cumprir a lei ordinária 705, de 26 de novembro de 2021, que dispõe sobre a criação do programa Banco Virtual de cadeira de rodas e afins no município de Formosa. Vereador Joel Trovão, 10/42/22. Fazer uma faxina de elevação na Rua 66, próxima à Mercearia Real, bairro Parque Lago. 10/43. Fazer uma faxina de elevação na rua. Uma faixa de elevação na rua Marechal Cândido Rondon, na quadra 44. 10/44. Fazer operação tapa-buraco na rua F, quadra A, lote 1, bairro Parque da Colina. Vereador Cieto Socolão, 23/35/22. Realizar estudo técnico para implantação de mini rotatória no cruzamento central da Avenida João Espejebrim, em frente à escola Joaquim Moreira. 23/36/22. Realizar estudo técnico para implantação de mini rotatória no cruzamento central da Avenida João Espejebrim, em frente à panificadora Vitória. Vereador Professor Schneider, 1508/22. Construir canaletas para escoamento de águas, das águas de chuvas, na Rua 20, bairro Jardim Oliveira. Vereador Simone Ribeiro, 430/22. Sugerir revitalização e limpeza na Escola Municipal Júlio César de Lacerda, Distrito Santa Rosa. 431/22. Sugerir monitoramento de guardas municipais na Escola Júlio César de Lacerda, Distrito Santa Rosa. 432/22. Construir parquinho infantil com areia na Escola Municipal Júlio César de Lacerda, Distrito Santa Rosa. Vereador Valdson José, 630/22. Disponibilizar poste de iluminação pública em toda a extensão do anel viário do bairro Jardim Oliveira. 631/22. Construir uma praça na Avenida Circular, setor Primavera, próximo aos fundos da garagem da Prefeitura. 732/22. Criar plano para regularização documental dos imóveis do bairro São Benedito. Agora é ordem do dia.
Passamos agora para a ordem do dia. Vou passar a presidência para o vereador Marquinhos, que tem uma emenda para o primeiro projeto.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto em segunda fase de discussão e votação. Projeto da mesa diretora, número 70/22.
Projeto ordinária 70/22. Dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos servidores públicos da Câmara Municipal de Formosa e do Estado de Goiás.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora, presidenta, Roberta Brito.
Obrigada. A mesa diretora tem uma emenda para esse projeto 70/22. Emenda modificativa número 67/22 ao projeto de lei ordinária número 70/22, de 8 de novembro de 2022. Modifica o artigo 1º do projeto de lei ordinária 70/22, de 8 de novembro de 2022, que dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos servidores públicos da Câmara Municipal de Formosa do Estado de Goiás. A Câmara Municipal de Formosa aprova. Artigo 1º, modifica o 1º projeto da lei ordinária 70/22, de 8 de novembro de 2022, para vigorar com a seguinte redação. Antes de ler a redação, a mesa diretora sentou, reuniu e a gente chegou a um consenso, né? Vereador Marquinhos, vereador Felipe, a Caixa não dá, o vereador Clésio. E resolvemos aí agraciar e o esforço de todos os servidores dessa casa, né, vereador? Principalmente aí dos meninos que trabalham aí nos nossos gabinetes, controle interno, né? O Adão, que tanto lutou aí por esse projeto. Fica autorizado o Poder Legislativo Municipal de Formosa, Goiás, a conceder mensalmente o auxílio alimentação no valor de R$ 600,00 em pecúnia aos servidores públicos efetivos e comissionados, pagos pela Administração Pública da Câmara Municipal. Artigo 2º, essa emenda incorporar-se-á ao projeto de lei ordinária número 70/22, de 8 de novembro de 2022. Então, eu peço aos pares que aprove aí a emenda da mesa diretora. A gente tem os estudos dos impactos financeiros e a contabilidade conseguiu provar por A mais B que essa emenda de R$ 600,00 não iria estar afetando aí o orçamento da nossa casa. Então, eu quero aqui parabenizar a mesa. A gente reuniu aí há uns 2 dias atrás e chegamos a esse consenso, né, que seria mais do que louvável e justo a gente dar esse auxílio alimentação de R$ 600 para os nossos servidores da nossa Casa de Leis. Peço aos pares que aprovem essa emenda impositiva.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Joel Strovão.
Eu tinha feito emenda, né, no começo, para R$ 500, até falei com a presidente, mas parabéns, vocês, além da minha emenda de 500, vocês aumentam mais R$ 100, parabéns. É uma emenda que teria que partir mesmo da mesa diretora, com certeza, né? Mas eu fico grato e vou atender nosso pedido, que nós entramos na briga também, mas parabéns por dar mais R$ 100. O pessoal merece. Obrigado pelas suas palavras. Não vou nem pôr a emenda para ler, porque a sua é a maior...
Lógico, está certo. É isso aí, Trovão. Muito obrigado.
Se ele aumentar mais 50, tem que ter com impacto.
Agradecer a dedicação e o empenho da nossa presidente Roberta Brito de atender esse pleito dos funcionários dessa casa e colocou que esse preço de valor de R$ 600 seria importante para beneficiar todos os efetivos e os comissionados. Parabéns, presidente. Quando a senhora pediu para reunir com a mesa diretora, foi unânime em correr para aprovar esse projeto o mais rápido possível. Eu peço ao primeiro secretário que faça a colhida dos votos na emenda da mesa diretora.
Só pela ordem, senhor presidente. É só para o próximo, já pegando esse gancho aí de benefícios para os servidores, o próximo presidente ano que vem, seja ele qual for, colocar também plano de saúde para os funcionários, haja vista que várias câmaras já possuem isso. Entendeu?
Vou colocar,
fica
isso
a dica.
Vou colocar isso no meu plano de governo. Aí, caso eu venha a ser presidente, seja uma prioridade dessa casa.
Já estou dando a dica.
Muito obrigado.
Já estou dando a dica.
É, peço ao vereador subtenente Clésio que faça a colhida dos votos na emenda modificativa 67/22.
Tem mais candidato que eleitor, cara. Eu nunca vi
o
isso.
O próximo presidente vai ganhar com 3 votos. De tanto candidato.
Bora, Clésio, faz a colhida dos votos aí.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Vereadora Roberta Brito vota sim.
Como vota o vereador Felipe Larins?
Quero aqui parabenizar a mesa diretora, todos os funcionários com certeza merecem esse auxílio que vai ajudar. Tudo está tão caro, né, meu povo? Parabéns, viu? Com certeza votarei sim.
Eu, vereador Subtenente Clésio, parabenizo aí a presidente Roberta. Hoje, agora no momento, o presidente Marquinhos, né? E com certeza é importante aí para os funcionários efetivos e comissionados. Isso aí é importante, ajuda muito. E com certeza meu voto é sim. Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto, parabenizo a mesa diretora, presidente Roberta, todos que compõem a mesa. É de grande importância a gente dar esse auxílio, a gente entender, principalmente num momento de crise que o nosso país passa, onde temos uma inflação que corrói os nossos salários, ter esse incentivo mais do que merecido. Tenho certeza que todos aqui gostariam até de dar mais, um valor maior, mas existem os impactos e algumas leis de responsabilidade que precisam ser seguidas. Mas tenho a certeza de que todos iremos votar a favor, porque principalmente vocês, servidores, comissionados, são vocês que carregam o poder legislativo. Nós aqui não seríamos ninguém sem a ajuda de vocês. Então é uma forma muito singela da gente agradecer o trabalho, do reconhecimento de toda a sociedade pelo que vocês fazem. E com certeza meu voto é sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Parabéns à mesa, né? Os funcionários sempre valorizados. É muito bom para nós mesmo, não tão para eles que é para nós. Que um trabalhador contente ao lado seu, trabalhando, dedicando todos os momentos a nós, né? Foi bem falado aqui pela delegada, que eles são muito úteis para a gente, demais, todos os funcionários. Então, parabéns à mesa aí. E se foi só isso que pode ter dado, né? É uma ideia que já veio do Bolsonaro, 600, Lula vai dar 600, e aqui também vai dar 600. Parabéns a todos.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Parabéns, mesa diretora, parabéns a todos os funcionários dessa casa. Com certeza é muito bem-vindo esse aumento aí. Estão todos de parabéns. Eu voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Só encaminhando meu voto. Quero realmente parabenizar a mesa diretora, na pessoa da nossa presidente, Roberta Brito, demais membros. E realmente é uma grande satisfação estar vendo esse projeto aqui nessa casa. Haja visto o que eu falei em sessões anteriores, tudo que nós podemos fazer para a população, mas também para os servidores dessa casa, é de suma importância, porque nós estamos aqui passageiro, mas tem os efetivos que vão estar sempre, tem os outros comissionados, e um dia a gente sair vai estar nos acompanhando, mas outros vão estar. Mas todos os benefícios que nós pudermos fazer para essa casa vai ficar infinitivamente. Então, é isso que nós precisamos fazer, valorizar. Uma empresa não funciona sem seus funcionários, uma Câmara não funciona sem seus funcionários, a Presidência da República não funciona sem seus funcionários. Claro que é de competência nossa nós colocarmos pessoas técnicas que também vai estar nos ajudando, né? Mas isso é valorizar, sim. Valorizar não só o servidor, mas valorizar a dignidade humana, da subsistência da pessoa. É isso que nós precisamos valorizar. E vocês sempre vão ter, pelo menos eu creio, com o apoio de todos, mas principalmente do vereador Índio, sempre vai estar favorável também junto com vocês. Então, assim, parabéns mesmo a toda a mesa diretora e aos vereadores. Obrigado. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Encaminhando meu voto, como foi dito aí, né? Qualquer valor a mais no salário de qualquer um trabalhador é bem-vindo. Parabéns, Roberta, Felipe, vereador Clésio, e parabéns a esse funcionário dessa casa que sempre está aí, todos os dias, pondo a cara a tapa, independente do que for. Eles merecem muito mais do que isso. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Valdson José?
Caminhando meu voto, eu sempre tenho dito aqui que o meu mandato é uma trincheira em defesa dos servidores públicos, né? Indiferente da pasta que eles são. Parabenizar a mesa diretora pela gestão, articulação aí em colocar esse projeto, valorizando os servidores da casa. Valorizar o servidor. Servidor valorizado, gente, é sinal de excelência no atendimento. E aí, quando a gente valoriza, nós também podemos até cobrar mais, porque eles estão sendo valorizados. Então, parabéns, né? E deixando claro, né, até para não ter ruído, que não é um aumento, gente. É o auxílio alimentação. Né? Então, porque senão depois, né, vai sair o ruído. Que deram aumento. Não, é o auxílio alimentação que é lícito, que está dentro dos pressupostos constitucionais. Né? Então, parabéns, Roberta, mesa diretora, e parabéns aos funcionários aí. Que vocês, né, continuem nessa labuta de atender com excelência os seus vereadores e, acima de tudo, atender o povo. Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Caminhando meu voto. Presidente, quer tirar a falta aqui do vereador Luciano Martins, que não pôde comparecer, pediu para tirar essa falta dele, que aquele lance foi muito além do que ele imaginou, está com o pé lá inchado e um atestado de 3 dias. Referente aí aos servidores da casa, eu acredito que é de muita valia esse auxílio, pois desde o primeiro dia que eu entrei nessa casa, eu sempre fui muito bem recebido e tratado por todos os funcionários da casa. Sabemos que os nossos assessores e chefes de gabinete trabalham dioturnamente, como nós, não tem dia, não tem hora, às vezes tem que fazer alguns deslocamentos, e esse auxílio aí vem de contra essa realidade, na qual eles vão poder estar fazendo uma alimentação adequada, seja onde estiverem. Então, com certeza, eu voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, parabéns a todos os servidores, seja ele comissionado ou concursado, por essa vitória. Essa vitória é sua. Com certeza, meu voto é sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Encaminhando meu voto, bom dia a todos. Parabenizar a mesa diretora pela propositura e dizer que realmente os funcionários colaboradores dessa casa merecem. Em especial, quero falar aqui da Josiane e da Catiúcia, elas sabem o quanto elas trabalham, quase que 24 horas, então, por elas, em nome delas, parabenizo a todos os outros colaboradores e digo que vocês realmente merecem e que venham outros e outros benefícios. Meu voto é sim.
Como vota a vereadora professora Nilza?
Eu quero parabenizar os funcionários pela organização, pela mobilização e pela pressão também. A lei chegou, nós estamos votando agora o projeto, mas eu sei o quanto vocês, com o trabalho de formiguinha, muitas vezes invisíveis, movimentaram para que isso acontecesse. Isso é muito importante. Eu digo sempre que juntas e juntos somos mais fortes. Então é bom que vocês mantenham essa organização, esse diálogo, esse esclarecimento um ao outro da necessidade que tem de estar sempre unidos e unidas. Parabéns, mesa diretora, pela sensibilidade e por reconhecer o valor que têm esses nossos funcionários e funcionárias. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim.
Emenda aprovada por unanimidade dos presentes. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a presidente Roberta Brito por essa emenda tão importante. No dia da nossa discussão lá, até tocou no assunto o seguinte: pode ser que a receita caia e que diminui o do décimo, A presidente falou, não, se diminuir, nós corta na própria carne. Vamos diminuir a diária, mas vamos dar o auxílio, a alimentação aos servidores. Então, esse gesto, Roberto, é muito importante, porque a partir do momento que nós tivermos que cortar na própria carne, é importante, porque é um benefício para toda essa casa. Eu passo agora a presidência, a nossa presidente Roberta Brito. Quero aqui agradecer seu Domingos, ao Passarim, ao Zequinha, a toda a turma que está aqui, esperando aqui, aguardando o nosso deputado federal Célio Silveira, que já está chegando daqui a pouco. Eu quero pedir o plenário. Quero que ele chegar, ele tem só um comunicado rápido para fazer, coisa de 2, 3 minutos, e aí pedir a compreensão de todos aí. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Marquim. Só lembrando aos funcionários que esse auxílio de R$600, ele não incide em descontos, ele não tem desconto de INSS, do imposto de renda, ele é um valor líquido e livre, né, por ser um de alimentação. É os R$600 livre, sem desconto nenhum. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade à leitura à ordem do dia.
É o projeto, né?
É o mesmo.
Mesa diretora, projeto de lei ordinário 70/22, dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos servidores públicos da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás, e da outras providências. O projeto já é emendado, né, presidente?
Isso, faça acolhida dos votos para o projeto já emendado.
Você está na presidência ou o Marquinhos? Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Irarins?
Voto sim.
Vereador Suplente Clésio, vota sim. Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Vereador Joelson Trovão, vota sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim.
Como vota a vereadora professora Nilza?
Voto sim.
Votei.
Projeto de lei ordinária número 70/22, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade à leitura da ordem do dia.
Quer votar? Talvez quando quer votar, não pode, não? Quando pode votar, não? Chegou aí. Já era, né? Vereadora Simone Ribeiro. Projeto de Lei Ordinário 64/22. Institui a Semana Municipal de Conscientização e Orientação sobre Vitílico, no município de Formosa.
Projeto de Lei Ordinária número 64/22, em discussão.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Simone.
Obrigada. Então, mais uma vez, a gente traz aí a sensibilidade, né, da psicologia, do trato com o ser humano, e estar aqui nesse lugar é muito importante, porque realmente lá, no meio do povo, é que a gente entende o quanto ainda tem algumas pautas que precisam ser tratadas como políticas públicas. E hoje eu quero aqui, primeiramente, agradecer ao Léo, quem não conhece o Léo, né, que é um portador, digamos assim, de vitiligo, trabalha ali no Hospital Regional com muita alegria, um ser humano extraordinário. E eu conheço, assim como o Léo, outras pessoas, quero referenciar a Ana Cláudia, quando é uma amiga de infância, e conversando com ela num pouso de folia. E ela relatou alguns casos de pessoas que têm essa doença autoimune, que caracteriza pela falta de pigmentação, né, melanina, na pele, e aí tem uma característica bem acentuada. E aí ela me relatou alguns casos de pessoas que não saem de casa. Nem todas têm autoestima como a da Ana Cláudia, como a do Léo, como a da sua assessora, vereadora Nara. Então, onde estão essas pessoas, né? A gente tem que ter essa sensibilidade para entender todas as causas, né? Onde que estão essas pessoas? E aí, tendo em vista essa propositura de promover uma semana de conscientização, não só para evidenciar esses casos, mas para saber o que fazer por elas, né? O que fazer por esses seres humanos, esses indivíduos que estão hoje precisando dessa atenção do poder público. Então, é um projeto, é uma propositura que eu acredito que vem aí ao encontro da necessidade de muitas pessoas que têm essa doença chamada vitiligo e que ninguém está imune, né? Tendo em vista que é uma doença ocasionada muito pelo estresse, pelas questões emocionais, e quando acometida a pessoa, isso gera um impacto emocional, psicológico muito grande e afeta a qualidade de vida dessas pessoas. Então, eu quero aqui pedir aos nobres pares dessa casa que apreciem e que votem favorável a esse projeto.
Projeto em discussão. Quero parabenizar a Simone pelo projeto. Muito sensível, você, como sempre, né? Representando muito bem aí a sua classe de psicólogas e sensível a essas causas que mexem com o psicológico. Principalmente, não falando que um homem não sente tanto, né, Léo? Mas a mulher em si, eu acho que ela tem mais dificuldade de aceitar, né, o vitiligo, porque está visível, né? Então ela tem mais essa dificuldade. Parabéns, vereadora. Peço ao primeiro secretário que faça a colhida dos votos.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto, parabenizo a minha colega vereadora Simone Ribeiro por mais essa propositura. Eu acho de fundamental importância a gente trazer discussões como essa. Parabenizo aqui ao Léo, que está representando as pessoas que têm vitiligo aqui na cidade. E não tenho dúvidas da importância de leis como essa. Rogo para que o prefeito coloque em prática essa semana mais conscientização, qualificação dos profissionais, porque, afinal de contas, é isso que a gente quer. A gente traz a demanda da sociedade, cria lei e espera que o Poder Executivo coloque elas em prática. Então, estaremos juntas aí nessa luta para que, pela aprovação e pela efetivação desse importante marco aqui na nossa cidade, em prol das pessoas que têm vitiligo. Parabéns, Simone, meu voto é sim.
Como vota o vereador, doutor João Batista?
Parabéns, Simone, pela sensibilidade, né? É sua marca aqui na nossa legislatura. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Alô, só encaminhando meu voto, parabenizar a vereadora. E é isso mesmo, sempre está olhando, né, para todas as pessoas, todos os segmentos, trabalhando em favor da população. Claro que meu voto é sim. Parabéns, vereadora.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Parabéns, Simone, voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Parabéns, minha amiga Simone Ribeiro, sempre seus projetos são extremamente importantes. Parabéns por mais esse projeto. Parabéns, Léo, por sua presença aqui, muito importante pelo trabalho que você faz na nossa sociedade formosa. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Cid Secolão?
Encaminhando meu voto, parabéns, Simone. Foi igual a presidente falou, você sempre com esse olhar para essas causas que realmente fica meio que escondido. Eu fico imaginando, né? Parabéns, Léo, por estar representando e pelo belo trabalho que tem feito naquele hospital regional ali. Policlínica. Ah, tá. Obrigado. Parabéns pelo trabalho que está fazendo na policlínica. Agora a gente imagina, vereadora Simone, uma criança, né, na escola, né? O que ele pode passar lá de pequeno, né? Que às vezes um adulto até talvez supera mais um pouco, mas a criança realmente às vezes fica bem mais difícil. Com certeza, Simone. Léo, meu voto é sim.
Como vota o vereador Valdson José?
Caminhando meu voto, parabenizar a vereadora Simone Ribeiro pela sensibilidade na causa. O Léo, né? Estudamos juntos, né, Léo? Ensino médio juntos aí, companheiro de longa data. E que a gestão municipal possa ser sensível, né? Como diz a vereadora delegada Fernanda, lei a gente tem. Agora, fazer cumprir essa lei é que é difícil. Mas é uma causa muito nobre, parabéns, e com certeza eu voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Caminhando meu voto, parabéns, vereadora Simone Ribeiro, como sempre, muito sensível e atenta a todas as causas, com certeza eu voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, quero cumprimentar aqui o Léo, né? Realmente, o Léo já está na policlínica da Lagoa do Santão já há um tempinho. E parabenizar a vereadora Simone pela propositura, pela grandeza do projeto. Parabéns, com certeza meu voto é sim.
Como vota a vereadora professora Nilza?
Parabéns, vereadora Simone. Seja bem-vindo a essa casa, Leozinho. E um motivo muito nobre, muito sensível. Meu voto é sim.
Vereador Subtenente Clésio, parabeniza aí a vereadora Simone Ribeiro. Parabéns, Léo. E com certeza nós temos que cobrar para que as leis sejam cumpridas, né? Realmente, a delegada Fernanda falou, também o CIE e o professor Waldson. Tem que fazer as leis, mas tem que esperamos que ela seja realmente efetivada. Meu voto é sim.
Só uma sugestão, vereadora Simone. Não espere que o Poder Executivo, não fica só esperando o Poder Executivo, não. Na semana do vitiligo, procure o serviço de saúde mental que a gente tem, o CAPS, tem a coordenadora Vininha, ela é muito sensível e com certeza vai apoiar. E o que você precisar, pode contar comigo, que também já coordenei a saúde mental no município, estou à disposição. Porque às vezes a gente fica só esperando o Executivo e aí não vai, porque é muita lei, não é pouca, não, é muita semana, é muita lei. E aí, de repente, quando o propositor toma a frente, vai atrás de serviço, no caso, né, da semana do vitiligo, vai atrás de serviço de saúde mental, de serviço de saúde, e toma a frente, e levanta essa bandeira, e aí o negócio flui e depois vira automático. Né?
Presidente, faz muito sentido isso. Sempre que eu trago uma lei para cá, e eu não estou aqui, né, me vangloriando, mas é uma prática, sempre que eu trago uma lei, antes de trazer essa lei, ela vem com articulação. Por exemplo, o sinal vermelho contra a violência, eu já tenho parceiros que estamos instalando nas farmácias, por exemplo, para as mulheres vítimas de violência chegar e apresentar o sinal vermelho. A lei do nosso município, Mulheres, Programa de Valorização da Mulher no Campo, já é uma prática que nós também estamos encaminhando. E essa também, com certeza, e eu te agradeço, tendo em vista que você é um especialista em saúde mental, e todos os outros vereadores que vierem comigo colocar junto essa prática, também o Janeiro Branco, sempre nós temos ações, né, que é uma lei de minha autoria. Então, eu acho que é isso. Não adianta só criar leis, engavetar e não colocar em prática, né?
Verdade, vereadora. E é bem do seu perfil você ir atrás e fazer de fato desenvolver. Parabéns. Projeto de lei 64/22, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Quero aqui agradecer a presença do GM Prado, inspetor Lorenzo, aqui da Guarda, Grande Guarda Municipal, sempre presente nas nossas sessões. Obrigada. Também agradecer a presença dos vereadores Santo Antônio Descoberto Goiás, nossos colegas aí de parlamento, né? Vereadora Meirânia Reis e vereador Neném, da Polícia Civil, amigo de farda e da vereadora delegada Fernanda. Sejam bem-vindos à nossa Casa de Lei. Passamos agora para o tema livre.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Joel Strovão.
Presidente, nobres vereadores e vereadoras, por presente, cumprimento também aos vereadores aí. Eu tenho uma grande reclamação para fazer. Eu queria fazer para o líder do governo, que ele está ali no celular, professor. Levar conhecimento do prefeito, ali do governo. Nós aprovamos um projeto aí há 2 meses atrás sobre aquelas empresas prestadoras de serviço que deixam fio sobrando. Até hoje o projeto não foi sancionado. Eu queria que o senhor viesse com o prefeito para sancionar o projeto, porque as pessoas estão em risco. Eu mesmo cedi de moto, quase passei em cima do fio. Parece que piorou mais ainda. Já teve acidente com vítima fatal, está aí o Seca, testemunha, e os demais vereadores. E nenhuma providência foi tomada. Fizemos um projeto, foi aprovado por essa casa. Acredito eu que deve ter engavetado, mas os fios estão soltos nas avenidas, nas ruas, colocando em risco a vida da população. Então, gostaria que o senhor levasse até conhecimento do prefeito para ver o que aconteceu com esse projeto, se ele foi sancionado, se ele não foi. porque realmente é complicado. Vocês andam na cidade e tem fio, atravessa uma rua para o outro. As emprestadoras, prestadoras de serviço, de internet, de TV a cabo, eles fazem o serviço e deixam aquele monte de fio na rua. Esse dia eu estava vindo do colégio militar, fui de moto buscar minha filha, passei em cima de um bolo de fio, rapaz, se eu não fosse, tivesse um pouco de habilidade na moto, eu tinha caído. Então é complicado, a gente faz o projeto, essa casa faz o projeto, trabalha, pesquisa, nós, vereador, foi aprovado por unanimidade o projeto e o projeto não foi sancionado. E outra coisa, líder de governo, recebi uma foto aqui, nas estradas, nas pontes, uma ponte da Urucuia, tanto relatei para o secretário, tanto relatei para o Luizinho, né? Eu sei que o Luizinho tem possibilidade de trabalhar, que já sei do problema dele, tirar a gratificação dele, e ele tem que usar seu carro particular para trabalhar, que eu acho um absurdo. Então, o povo mandou uma foto para mim essa noite, estou ilhado, caiu a ponte lá do Urucuia, estou ilhado, estou com a foto aqui, posso até mandar para o senhor. Vamos ter que tomar providência, porque está difícil, secretário. Então, a zona rural, de novo, vai ficar ilhada. Todo período chuvoso, acontece a mesma coisa. A gente trabalha, trabalha, a gente faz o que pode. Infelizmente, nós, vereador, não temos a caneta na mão. Então, eu queria que o senhor levasse essa demanda ao senhor prefeito. O que é que nós podemos fazer? Porque a situação está difícil. Só essas são as minhas palavras.
Presidente.
Com a palavra, líder de governo.
O primeiro pedido, senhor, já foi passado pelo secretário de administração, e ele está em contato com as firmas, porque são muitas firmas que têm essas ligações aéreas aí que os fios ficam caídos. Então, ele ficou de me dar uma resposta, logo que tiver resposta, eu lhe passo. A segunda das pontes, a ponte do Urucuia, que faz tempo que caiu, foi feito só um val, né? E por motivos agora de nem ter caminhão, para levar as manilhas para colocar, vai ser colocado manilhas lá, né? E uma manilha de um tamanho que em Formosa não fabrica. E o Luizinho, como você falou, que está também no carro dele, está ele sozinho, os empregados que ele tinha, era aqueles contratos, o contrato já acabou, ele está sozinho. E, inclusive, não é só lá, não, na região lá que a gente tem fazenda, lá até uma ponte caída há um ano, não é 6 meses, e aí nós fizemos só o desvio, nós fizemos, até o Luizinho fez o desvio, e nós estamos esperando, inclusive as manilhas já estão aí, mas com o problema que está acontecendo, aí, não tem caminhão, não tem funcionário. É aguardar, não é porque não foi sancionado, é porque está esperando ver o que, é que acontece. Até sugerimos à administração que fizesse aí um emergencial para contratar aí uns 3, 4 caminhões, porque já tem 2 semanas que, desse processo que está rolando por aí, que vocês todos sabem, pararam todos os caminhões alugados. Então, pararam também a prefeitura de todos os sentidos de zona rural.
É uma parte. Fazendo
só patrol e alguma coisinha emergencial mesmo.
Então, uma parte, por favor.
Pode falar.
Eu tive a informação seguinte: essas pontes aí, vereador, ela talvez precise só de uma reta e de um caminhãozinho toco que tem aqui, resolve. Agora, as manilhas para colocar nessa ponte que eu já tive lá, o enxurro é muito grande, tem que ser aquelas manilhas de 1000. Aquelas pequenas não dá. Outro detalhe, o líder de governo: eu levei umas manilhas ali, que eu ganhei da Secretaria de Obra, há mais de 6 meses ali na ponte Crixazinho. E já pedi Luizinho para ir lá, estou brigando para ver se a semana ele vai lá comigo. Até o fazendeiro Carlos Benetti, que ajuda muito o município, dispôs a dar as máquinas, só precisa da mão de obra. Eu entendo o problema do Luizinho, que eu acompanho, inclusive, eu tenho uma equipe que ajuda o Luizinho, todas as pontes que o Luizinho fazia, eu tenho uma equipe que vai lá ajudar ele. Inclusive, eu já fui lá e pus a mão na massa, eu sei como é que funciona. Realmente, temos que falar para o prefeito, líder do governo, para dar condições para ele trabalhar, porque a prefeitura não tem uma motosserra, não tem uma furadeira de motosserra. Quer dizer, é complicado, né, líder? Então temos que alinhar, adequar, porque senão, novamente, a previsão de chuva esse ano é muito maior que o ano passado, vão ficar novamente o pessoal ilhado. É só isso que eu quero falar com o senhor.
Passarei sua mensagem. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Cieide Sacolão.
Bom dia, presidente. Aproveitar o ensejo aí do Truvão. Truvão, realmente, esses fios da nossa cidade aí é uma vergonha. É uma vergonha. Esses dias eu estava observando os trabalhadores instalar os fios. Valdo, cheguei neles e perguntei, qual que é o fio daquela empresa? Eu não sei. E como é que faz para vocês tirar de vocês aí quando não está funcionando? Não, nós deixa aí. Falei, isso é certo? Não, nós estamos aqui só para cumprir ordem. Falei, tá, sabe que tem uma lei que realmente vocês têm que colocar uma identificação aí de vocês aí. Entendeu? Então eles tiram onda com a cara da gente. É uma vergonha. Exatamente, e sem falar outra coisa também, o sinal dessa Vivo também, que no nosso município aqui é uma pouca vergonha. Pensa numa Vivo que está morta. Você vai em qualquer lugar aqui pro lado do Tiqueira, que são de Formosa, que já não pega mais sinal. Tanto faz outros lugares, pode ir em qualquer lugar aqui, região da nossa cidade, que é
uma pouca vergonha. Eu queria perguntar ao líder de governo, Com, a respeito do... Que assim, Com, a gente anda na cidade e realmente a maioria da população pergunta para a gente. E eles ficam perguntando, cadê o prefeito que sumiu? Aí eu falei, não, vou... Eu tenho que perguntar.
Eu vou te responder, não é que eu achar, eu te falo.
Não, você vai responder jazinho a hora que eu ler esse artigo aqui, 65 aqui, ó. Aí sim, aí sim você mostra para ele. Porque assim, a gente fica até sem jeito aí, de falar. Tá certo que o prefeito já não atende nós da oposição. Nós estamos sabendo aí que não está atendendo nem a base jamais. Acabou. Que está uma vergonha, né? Então, o que que acontece? Eu tenho que perguntar para o líder de governo, né? Para a gente levar essa mensagem para a população que realmente precisa saber. Foi o que o... Vai vendo, Formosa. É o que o vereador Índio acabou de falar. Uma empresa não trabalha sem funcionário. O funcionário também não trabalha sem um patrão, hein? E, no momento, o Gustavo Marques é nosso patrão, o patrão do povo. Ele que autoriza. Hein, Truvão? Por isso que a ponte está caindo lá, ó. Não tem uma pessoa responsável para ir lá resolver o problema. Isso é só porque começou a chuva. A chuva ainda não está aí para derreter mesmo a nossa cidade e o nosso município, que vai vir muita chuva. Isso já foi falado pelo governador Ronaldo Caiado. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, seus vereadores, a respeito do sumiço do prefeito. Que vocês da base nem sabem onde ele está, né? Quanto mais nós da oposição. Quanto menos o povo de Formosa, que Ronaldo... Nós já não temos vice-prefeito. E agora sem prefeito. E quem disse para mim que foi na prefeitura e quem responde lá é a Ana Paula. Ana Paula que responde por ele lá no gabinete dele. Virou prefeita ela agora, entendeu? Ana Paula, secretária do prefeito. Que é uma vergonha. Artigo 65. O prefeito e o vice-prefeito, quanto no exercício do cargo, não poderão... Sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do município por período superior a 15 dias. Estou sabendo que tem mais de 15 dias que ele já está fora, já, né?
Não tem. Terça-feira passada ele estava lá.
Ele só vai lá e volta.
Mas não deu 15 dias.
Não,
mas
ele vai lá e volta. Não fica aqui, não. Será que nós for lá e lá, vai estar lá agora?
Ele estava verificando obras.
Será que nós vamos chegar e vai estar lá agora? Eu tenho certeza para você que não vai estar.
Segunda-feira ele estava na prefeitura despachando de manhã.
Não é o que a população está querendo. Quer que ele esteja aí direto aí, né? Quem vai lá não acha ele. Mas aí o pessoal quer saber se ele vai estar lá todo dia, né? O prefeito é regulamentar, licenciado, terá o direito a perceber a remuneração quando impossibilidade de exercer o cargo, por motivo de ausência devidamente comprovada. O serviço ou em emissão de representação do município. A remuneração do prefeito será expedida na forma dos incisos 1º e 2º do artigo 36 desta lei. O prefeito não receberá qualquer espécie de remuneração quando se encontrar licenciado do cargo para tratar de interesses particulares. Então, Com, traga para nós amanhã, realmente se ele vai estar aí, que não precisa levar para o pessoal quer saber onde é que vai estar o prefeito na nossa cidade. Pois não, vereadora?
Essa questão, brincadeiras à parte, né? A gente tem que levar um pouco a sério, realmente, porque eu tenho recebido algumas denúncias, algumas informações, são até, não sei, né? Até difícil de acreditar. Então, me falaram até que o prefeito estava em viagem para o exterior e estaria com a primeira-dama. E, assim, isso é ruim, porque, como o vereador C disse, a população vem nos cobrar. Porque o que se espera de um gestor? Primeiro, a transparência, coisa que ele não tem, e que ele minimamente cumpra a sua obrigação, cumpra ali o seu expediente. Todo mundo, todo trabalhador, para receber o seu salário, tem a sua carga horária, tem que prestar contas, tem que entregar serviço. Mas o que acontece é que parece que depois da eleição, ele jogou já a toalha, abandonou aí o cargo, o mandato, a cidade está cheia de problemas, não foi sequer naquele evento de grande importância que eu reportei aqui nas primeiras sessões do mês, que foi o lançamento da Operação Nordeste Solidário.
Que a cadeira dele estava vazia, só o prefeito de Formosa, isso, ausente.
Aquela imagem diz muito, uma imagem muito significativa, e parece que ele não estava nem lá, não está nem aqui. Então, assim, brincadeiras à parte, sim, cabe também a nós, como vereadores, saber do paradeiro do prefeito, porque ele pode, inclusive, vir a perder o mandato se não aparecer. E não é só ir lá, aparecer e ficar 10 minutos e ir embora. Se ele tiver com alguma questão de saúde, que entre com pedido de licença, vai ser avaliado. Mas o que não pode é a cidade de Formosa não ter ninguém para olhar para os seus problemas. Isso a gente não pode aceitar, porque a cidade está abandonada, cheia de problemas, com pessoas precisando despachar com o prefeito, com a chuva se aproximando e nada está sendo feito. Então, parabéns ao vereador C pela coragem de trazer esse assunto em discussão, e realmente eu acho que todos devemos colocar um pouco a mão na consciência, enquanto vereadores que somos, enquanto representantes, até mesmo para parar essas conversinhas, porque o povo fala. Me mandaram mensagem falando que o prefeito estava em viagem internacional. E eu falo o quê? Agora eu vou ter que ser babá de prefeito? Porque ele não está dando conta nem de estar ali no expediente dele, prestando o serviço dele, mínima, mal e porcamente, mas pelo menos cumprindo horário? Então, por favor, né, vamos levar um pouco a sério. E se não quer mais ser o prefeito da cidade de Formosa, um favor que faria, renuncia. Coloca o vice-prefeito no cargo e vamos tocar para frente. Porque não existe vácuo de poder. A cidade precisa de um administrador sério, precisa de alguém que efetivamente queira cuidar de toda a nossa sociedade. Obrigada, vereador.
Obrigado, vereador. Obrigado aos vereadores. Obrigado, Com. Eu tenho certeza que você vai trazer uma resposta para nós, para a gente levar para a população.
Sim.
É só ir lá no Jardim Triângulo, vai ver o descaso. Está aquele pessoal lá no Jardim Triângulo, com esse tantão de chuva que já está caindo aí, viu? Já estou recebendo várias mensagens do Jardim Triângulo, que o prefeito, antes na época da eleição, ele foi lá e cortou o bairro todinho. Todo mundo ficou satisfeito que ia fazer o asfalto lá. Começou a cair a chuva agora, né? Algumas ruas estão sendo feitas lá e o resto da população está tudo indo lá na lama.
Vereador, mais uma parte antes de encerrar aí. Rapidinho, uma parte aí.
Pois não.
Eu provoquei a rádio semana que eu estava em Goiânia a respeito dos caminhões que estão presos aí e falei que quem está sendo mais prejudicado é a população, que não tem nada a ver com fraude nem com licitação, né? E o promotor, provoquei o promotor através de um áudio, e o promotor manifestou na rádio da assessoria, falou que a assessoria jurídica da prefeitura tem sim a forma de fazer uma licitação emergencial e um TAC para voltar para outras marcas para trabalhar. Ele falou que fica a cargo da assessoria jurídica da prefeitura e não do Ministério Público nem do Juiz.
Pois é, e cadê o prefeito para correr atrás para poder arrumar a ponte lá, que o pessoal está ilhado lá, não aparece, não traz nenhuma resposta para nós, para levar a população? Pode falar, Com.
Sim, só a respeito daquela manifestação que teve em Goiânia, ele teve um dia antes com o governador. E por ter problemas, ele pediu dispensa ao governador e não foi aquela audiência que estava o nome dele lá. Ele já tinha falado ao governador que ele não poderia estar naquele, porque ele já sabia do assunto. Então não é porque ele não estava lá, que ele não sabia o que estava acontecendo. Ele estava presente, sim, um dia antes, porque ele estava em Goiânia. A respeito dos outros problemas, igual do Jardim Triângulo, que eu tenho grande negócio por lá, porque aqueles lotes ali, todos os Jardim Triângulo eram da minha família, todos. A minha tia, e ela vendeu, inclusive ainda tem alguns lá. Então é de grande interesse que aquilo seja asfaltado. E o Truvão acabou de falar por que está parado, porque pararam as máquinas da prefeitura por causa da licitação, o problema é que ele tem resolvido. Hoje até tive com o secretário e falou, enquanto eu não fizer, porque se for fazer uma nova licitação, porque pelo processo que a gente está acompanhando meio de longe, o promotor não deixou chamar a segunda pessoa, que tem sempre o segundo e o terceiro. E ele falou que fizesse outra licitação. Caso ele for fazer licitação, se leva aí um mês, dois meses para fazer licitação. Você sabe como é que é a licitação de prefeitura. Aí eu falei, mas faz uma emergencial, manda para a Câmara aprova uma emergencial para que não se pare o serviço essencial da cidade, porque está parado. Em certas épocas estão parados. E todos os assuntos que tem, que você falou que é a Ana Paula, é o Alessandro, que é o secretário do prefeito. A Ana Paula é da administração, não, da comunicação. Então, às vezes, ela te fala, mas os assuntos que chegam é do Alessandro.
Aí você chega no Alessandro, o prefeito, por motivos, quem sabe que ele tem um problema enorme de coluna, que tem dia que ele não consegue nem dormir, eu já vi várias vezes, como ele era secretário, e agora também que eu chego lá para conversar com ele, e eu vou embora. Eu falei, não, passando mal não dá nem para conversar uma pessoa com dor igual você está. Né? Então ele tem que estar muito com esse problema muito grave, né? E ele fica no negócio de atestado, vou pegar atestado e pegar muitos. E vem mais esse problema, eleição não é uma coisa assim, tão simples, que acontece tantas coisas depois, ainda mais quando se perde. Quando se ganha dá trabalho, imagina quando se perde. Então, teve, realmente está tendo algum probleminha pessoal dele, mas ele está em contato sempre, todos os dias, com o secretário, com todos os secretários, inclusive com o Mário. Ele falou, não, enquanto não resolver esse problema, vai fazendo o que você puder fazer. É emergencial primeiro, igual está tendo um mutirão nos bairros, limpando, capinando à noite, carregando entulho. Então, vou continuar. Então, tem várias coisas que estão fazendo. São muitas coisas que a cidade parece que pequena, mas ela é enorme. Acontece. E se você tira o mínimo de estrutura que nós temos, todos sabemos que a nossa estrutura de Formosa é mínima. Tudo é mínimo. Se você tira um caminhão, dá trabalho. Se você tira os 10 caminhões que tinha, pior fica. Né? Só que eles não tiraram o caminhão da iluminação. Porque ontem mesmo ali no Abreu, caiu um poste de luz danado. Caiu no meio da rua. Ele era tipo 8, 10 horas por causa do vento. E a sorte que esse caminhão também não foi pego, porque senão como é que ia ficar esse poste lá no meio, ia ter que pedir com o CELG, a energia ligada, uma coisa perigosa. Então são vários problemas que a administração tem. E a mais ligado a tantos esses problemas que a gente está falando, que a gente fala que ele não está, que ele é isso, aquilo, nós temos que dar um crédito também por tantas coisas que ele tem feito, porque no ano passado era buraco, esse ano não está tendo buraco nos asfaltos, vamos achar outro lugar, agora é terra. E tomara que não resolva o problema das terras também. E nós assaltamos o triângulo e onde tiver sem assaltar. Porque essa é a luta de um administrador. É a gente bater e ele trabalhar. É o certo, é isso mesmo. Nós não temos que ceder a problemas dele. Ele é que foi candidato a prefeito. E estamos junto com ele para fazer o melhor para Formosa. Isso é que a gente tem que fazer. E você concluir, e a questão de reclamar é certa. Porque nós estamos aqui, somos cobrados, fomos eleitos para isso, para reclamar da administração. Entendeu? E se ele realmente não conseguir, por causa da sua saúde, ou emocionalmente, ele pede um afastamento, como vocês falaram, põe um visto no lugar, não põe ninguém, mas que ele tome providência do que nós estamos sendo cobrados. Não estou contra você, não, nem a posição, não. Eu também estou precisando, entendeu? Na minha região, por muito que eu faço, entendeu? Você alguém que sabe do jeito que eu trabalho, se não der um jeito, que eu puder fazer para a administração fazer alguma coisa para a população, eu faço. E eu sei que todos fazem. Eu vejo Trovão aí, dentro de mata, pegando palpas na ponte, essas coisas todas, mas é porque tem que atender. E nós precisamos do mínimo. Quando ele fala do Luizinho, o Luizinho hoje está sozinho, não tem um empregado para dirigir o carro dele. Então não adianta ligar para o Luizinho.
Um minuto, Luizinho? Líder.
Acabou no final.
Deixa eu aqui só concluir, líder.
Só tem um minuto ainda.
Um minutinho. Eu vou dar para o senhor também. Tá.
O minuto do seu é depois. Então, gente, é assim, ó. Nós temos que cobrar, mas nós temos que ajudar também. Nós temos que ajudar mais do que cobrar. Porque nós é que somos o leva-pau da rua. Porque o cara fala com você, você não foi lá do onde você estava. Eu não fui lá da minha casa. E o prefeito, às vezes, não dá para atender todo mundo, porque às vezes não tem a resposta. Tem que ter primeiro a resposta para se dar. Como é que você vai falar para o cara ou enrolar a pessoa de conversa? Chega de enrolação. Ou não tem por causa disso. Nós sabemos que a prefeitura tem esse problema dentro da estação, que é enorme, para tudo. Para muito, você vai lá na garagem, lá, porque eles estão fazendo nada, estamos aqui esperando. E os caminhões lá parados e nós precisando. Essas manilhas lá da Bucânia, tem 2 meses que estão lá. Ia para lá semana passada e deu esse problema, não tem nem o caminhão para levar. Aí eu falei, vou arrumar um caminhão para levar. Não, não pode pôr o óleo no caminhão também. Tem, quer dizer, eu tenho que pagar o frete se eu quiser que a manilha vá lá.
A
agora,
minha tem 6 meses.
Que não é serviço meu, entendeu? Eu tenho que pagar, eu não posso pagar. Se for tudo que eu vou pagar na prefeitura, eu trabalho fazendo como vocês todos trabalham, como fiscal, como ajudar o máximo possível. Então presidente, depois eu falo mais.
Obrigada, Lívia. Até mais. 2 minutinhos para concluir.
Obrigado,
vereador.
Presidente. Igual você falou, líder, vamos torcer que as outras máquinas, vão a maquinar da prefeitura não vai ser guardada, né? Vamos torcer que isso não aconteça, misericórdia, né? Como é falho, então, né, como é falho, né, a administração, a comunicação, podia ter muito bem o prefeito, gente, eu estive em Goiânia por causa disso, eu não pude participar. Com certeza o nome dele não está virando piadinha nas redes sociais, igual está virando aí. Ó. Ele foi muito fraco nisso daí, ele poderia ter feito um vídeo de lá mesmo. Gente, eu estou um dia antes aqui que eu não posso participar amanhã,
Né? Então, isso aí ele falhou bastante para trazer a resposta para a população. Né? É, questão do Jardim Triângulo, né, com Jardim Triângulo lá, o certo, no meu ver, e o que a população fala, o certo era não ter cortado as ruas todas, né? Cortou as ruas todas, todinho do Jardim Triângulo, no meu ver, e no pensamento da população lá, justamente na área da política, para dizer que estava fazendo na época da campanha. Agora vê a chuva, e será que realmente a chuva vai dar um tempo, de pelo menos 5, 6 dias para poder a máquina entrar lá? Vai ser difícil, aquele povo lá está penando na lama lá, viu, Com? Você sabe muito mais do que eu, que você falou que você tem imóvel lá, né? Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos os vereadores que têm me ouvido, e vamos procurar o prefeito. Onde está o prefeito?
Obrigada, vereador Ciei. Eu quero aqui chamar a atenção dos nobres vereadores. Já é recorrente a denúncia que eu recebo da servidora coordenadora do SAMU, Mariana. Ela vem assediando os servidores de lá de uma tal forma que vocês não têm ideia o sofrimento psicológico que ela está causando àqueles servidores. Já reclamei para o prefeito e eu não sei o que, que acontece, que ele não consegue mudar a postura dela ou não consegue mudar de coordenação. Agora, continuar da forma que está, não tem como. Você ficar assediando os servidores, se você puxa saco da coordenadora, você é beneficiado. Se você não puxa saco, você não é beneficiado. E não é só de um servidor, não. De vários servidores. Servidores credenciados e servidores também concursados. As duas classes de servidores. E também a questão da alimentação dos servidores. Estão sendo buscados nas ambulâncias. Não pode, tem risco de contaminação. Reclama para ela, ela não faz nada. E as duas motos estão lá paradas. Os técnicos de enfermagem, inclusive, das motos, ganham mais do que os técnicos das ambulâncias para estar rodando nas motos. E as motos simplesmente não rodam. Poderia, pelo menos, estar indo buscando esse almoço para o pessoal. As motos não rodam, os técnicos dormem o dia todo e não vão. Então, assim, eu acho não. Passou da hora, prefeito Gustavo Marques e secretário Breno de Saúde, de vocês mudarem a postura dessa moça. É a última vez que eu falo no parlamento que eu cobro de vocês. Eu vou fazer uma denúncia formal, não sei se é no CIOPS, no MP, enfim. Vou fazer uma denúncia formal, porque o que não pode é esse servidor estar sofrendo esse assédio moral dioturnamente, prejudicando o servidor na escala, entendeu? Então, isso não pode, gente. Isso é desumano. Eu já trabalhei no SAMU, e sei como que é a pressão ali do serviço. Você trabalha com risco de morte iminente o tempo todo. Você está ali, você vai no acidente para atender a vítima, você não espera coisa boa desse acidente. E ainda você chegar, você ter a sua coordenadora te pisoteando dessa forma e de uma forma assim, escolha a dedo. Não é assim, se você é da minha panelinha, você está ok. Agora, você tem todas as benefícios e muito mais. Agora, se você não é, eu vou te perseguir. Isso é muito ruim. Eu não aguento mais servidor do SAMU me trazer essa pauta. Não aguento mais. Ele está trazendo essa pauta.
Pela hora, presidente.
Parabéns, presidente. Parabéns, presidente. Parabéns mesmo.
Eu também já recebi várias reclamações dessa moça. Inclusive, tem uma reclamação para fazer aqui, presidente, novos vereadores e público presente. A fila do TFD, ali onde era o Ministério do Trabalho, 5 horas da manhã já tem 80 pessoas lá na fila, com chuva.
Passei lá agora. Está lotado, é verdade. Passei lá agora.
Eu só trabalho até 11 horas, presidente. Então, tem que criar uma forma de acabar com essa fila, um sistema online, ou estender até as 17 horas o trabalho, porque é complicado. Eu tenho recebido várias reclamações, inclusive minha funcionária vai lá, às vezes para ajudar algum velhinho, alguma pessoa idosa da zona rural, e realmente enfrenta a fila interminável a partir de madrugada. Está igual antigamente os postinhos, chegar no postinho, 4 horas da manhã, tinha nego com coberta lá e tudo esperando na fila. Então, realmente, estamos regredindo o tempo, nós temos que evoluir, não regredir no tempo. Só essas minhas palavras.
Obrigada, presidente. Vereador.
Sim, audiência vereador. Pública, presidente. Vamos fazer, vamos organizar.
Pode fazer pela Comissão de Saúde, vereador. Né, o senhor, como membro da comissão,
vamos, tem presidente total, da Comissão de Saúde.
Tem
vamos,
total autonomia e tem o meu apoio para a audiência pública em relação à saúde.
Na época da pandemia, eu tentei organizar. Acabou que as pessoas confirmaram, depois desconfirmaram. Eu acho que agora seria um ótimo momento para falar não só dessa questão do SAMU, mas de toda a questão de transporte de paciente do município, que sempre foi uma problemática. Você já trabalhou no SAMU,
sim,
você já viveu isso, eu já trabalhei no SAMU, a gente tem acompanhado aqui as marcações de consulta, não só a do TFD, como a do próprio município, e aí passou da hora da gente sentar e conversar. SAMU, Hospital Regional, Policlínica e as nossas regulações. Né? Até para ter o que levar para Goiânia e fazer as reclamações que tiverem que ser feitas lá também. Né? Nós, junto com a Comissão de Saúde, aproveitar esses últimos 2 meses e correr atrás disso.
Seria interessante, já terminando a sessão, você mais o Felipe já adiantar uma data e já trazer para a gente na próxima sessão. Porque senão fica, vamos fazer, e aí
e não
faz.
Sai do papel, né?
Eu não tenho certeza ainda, doutor João, mas já seria interessante vocês da Comissão de Saúde correr atrás, já para trazer em pauta nessa audiência pública, a Mariana, que também chama Mariana, né? Da regulação, parece que soltam a liminar nos postos de saúde falando para mandar menos encaminhamentos, porque passa por uma auditoria médica. Eu falei, mas o médico auditor está questionando o próprio colega de encaminhar o paciente com especialidade, como que é isso? Então, assim, já corre atrás dessa circular, vê se ela realmente existe, vê de que forma que ela está pautada, porque se for dessa forma, está totalmente errada.
A gente tem que correr atrás, inclusive, para que uma das leis que nós aprovamos aqui em relação à digitalização dos encaminhamentos...
Dizem que já estava em processo, né?
É isso, para que corra atrás e se implante logo o sistema informatizado, porque, inclusive, ajudaria a resolver essa questão da centralização das marcações de consulta. A gente conseguir implantar no sistema informatizado a marcação de consulta no próprio posto de saúde,
isso
vai facilitar muito a vida de muita gente.
Igual no GDF, né?
Pois é. Ah, e um município tão pequeno não dá conta de fazer isso, eu acho complicado. No momento que tiver o sistema informatizado funcionando, a gente vai conseguir melhorar isso com certeza.
Verdade. Obrigada, doutor. Com a palavra, vereador Valdo.
Bom dia, senhora presidente. A coisa aqui hoje está boa, estou gostando. Senhora presidente, da Obispo Paredes dessa casa, vereadores que nos visitam nessa manhã. Anotei aqui, vou ser bastante pedagógico nessa manhã, eu anotei aqui a primeira coisa em relação ao nosso projeto de lei, que foi votado ontem, e deixando claro que, na verdade, no município existe uma lei que cria o prêmio professor do ano e aluno nota 10. Só esse, não tem nenhum que institui o prêmio servidor público de destaque, não. Então, para deixar claro que não tem, foi uma pesquisa bem fina nesse sentido. E eu quero levantar mais uma vez a pauta relativa ao salário dos profissionais, dos professores de contrato temporário. Então, nós fizemos tudo o que era administrativo e agora nós estamos no viés já judicial. Então, a partir do dia 22 de novembro, nós já temos algumas audiências marcadas no que diz respeito a esse pagamento. É inconcebível que uma categoria que no município tem um piso salarial de mais de R$ 2.900, assinar um contrato de R$ 1.800 e ganhar alíquota de R$ 1.540. E é inconcebível também uma resposta que eu recebi da pasta responsável, falando para mim que um edital sobrepõe um estatuto do município, que o edital sobrepõe uma lei federal de uma categoria que tem piso. Será que eu tenho a cara de burro? Porque só pode, gente. Porque uma lei que é resguardada por piso salarial, o edital ele tem que se adequar à lei. Então, o estatuto já fala que o professor do município tem que perceber o valor inicial da carreira. A lei federal já traz o piso. Então, eu fico pensando, será que o povo acha que eu estou aqui até para brincar? Então, já está no viés judicial e nós já temos audiência a partir do dia 22 nesse aspecto.
Uma parte, vereador.
Sim, vereadora.
Nós comentamos isso há 2 meses atrás. Essa questão de fazer um edital para o contrato temporário, um valor muito baixo. Tem cidades aqui próximas, como Brasília, por exemplo,
que tem um piso que equivale.
Planaltina de Goiás.
Planaltina de Goiás também paga melhor que Formosa. E se hoje temos um déficit de contrato, não é de funcionários efetivos, que é um absurdo, ter déficit de contrato temporário também, porque Planaltina de Goiás e o DF pagam muito melhor que Formosa. Então, outra coisa, tem que ter concurso público. Para o ano de 2023, já deveria ter edital, já deveria ter todo um estudo.
Planejamento,
nós já falamos sobre isso. Tem que ter concurso público. E, não é, e outra coisa que precisa observar nesse concurso, o número de vagas de cadastro reserva. Porque nós temos aqui, vereadores, eu quero cumprimentá-los, inclusive, pela visita, nós temos aqui uma realidade diferente de outros municípios. A gente tem aqui o DF, que absorve muito professores e professoras e outros funcionários dessa cidade e Planaltina de Goiás, porque ambos, tanto a cidade do o município, o DF, o Distrito Federal, quanto Planaltina de Goiás, pagam muito melhor que Formosa. Isso é muito ruim. Esse planejamento precisa existir e observar para o início do ano que vem, já por ordem judicial, a gente precisa de concurso público. Obrigada, vereador.
Outra coisa, ontem recebi novamente denúncia, gente. Estagiários que não estão fazendo faculdade na área de educação, dando aula, formando o seu filho, tá, vereador? Meu filho. Então, o cara está lá fazendo administração, está cadastrado no IEL, está na escola dando aula de ciências. É nesse município que as coisas acontecem. Então, são pautas que a gente tem que discutir, meus amigos. Não pode deixar passar. Então, assim, às vezes a gente não tem resposta. E quando recebe uma resposta, recebe umas respostas que o povo brinca com a cara da gente. Você acha que a gente está aqui perdendo tempo? Eu estou aqui para trabalhar e cumprir a minha atribuição regimental, que é defender o povo. Segundo a pauta que eu quero levantar, eu não sei o que acontece aqui na administração desse município. Agora está deixando de pagar o adicional noturno dos guardas municipais. Recebi também essa demanda, não sei se vocês receberam. Tem guarda municipal ali, né, fazendo a nossa segurança. Não está pagando, mas por quê? Será que a prefeitura já está sem dinheiro? Como é que está o orçamento? Não está pagando. Então, olha, o vereador conta aqui, líder do governo, leva essa demanda, procure, né, saber o que é que está acontecendo, se é verídico a informação, porque foi o que me chegou, que não está pagando adicional noturno. Agora não é nem mais adicional noturno, parece que mudaram até a nomenclatura. Parece agora que é horas noturnas trabalhadas, alguma coisa nesse sentido, mas que não está pagando. Então, será que tudo era por causa da questão eleitoral e etc? Né? A gente tem que perder essas amarras e tem que falar mesmo. Então, estou aqui é para defender o povo, eu não estou aqui para defender lado A ou lado B. E no dia que precisar também de elogiar a administração, eu vou elogiar, como eu já fiz aqui nessa casa. Agora, do jeito que está aqui, não pode ficar. Muito obrigado, senhora presidente.
Só um intervém aí?
Sim, vereador Com.
Eu não estou apto a falar disso, não. O Mundinho era mais, se ele tivesse aqui, ele respondia melhor a você. Mas é porque ele é ligado muito à Guarda Municipal. Uhum. É, pouco tempo agora foi mudado o regimento da Guarda Municipal, né? Um novo projeto. Acho que por causa disso é que pode ter a Guarda Municipal perdida essas horas extras ou então, o sinal noturno. Tem que ver o que aconteceu com essa modificação. Qual teve? O regimento agora, os guardas municipais, né? É um novo que nós até aprovamos aqui. E eu não tenho, assim, a clareza disso, mas só para a gente ver, foi bom você ter lembrado que realmente, quando eu era chefe da garagem, nós tínhamos adicional noturno e depois cortou e só podia pagar de quem trabalhava acima, não sei, 10 horas da noite até 5 horas da manhã.
É isso mesmo. Que é, a legislação...
No caso, os guardas que ficam de plantão,
isso,
né?
Isso, que a legislação traz aqui o trabalhador que... Né, que trabalha.
A gente tem que ver com essa nova.
A partir
nova...
das 22 horas.
Isso. Eu vou pedir o secretário Júnior para ver o que aconteceu, por quê, e se der tempo amanhã eu já trago essa resposta.
Já pensou se os guardas aí que fazem o trabalho à noite falaram agora, deu 10 horas, eu vou trabalhar mais não, porque eu não vou receber adicional noturno?
É porque eu acho assim, os guardas, eles têm. Serviço, eu não sei se ainda está desse jeito, é plantão, né? Você
Sim.
fica 24 uhum. e folga tanto, 72, né? Então, por isso é que às vezes a pessoa não tem esse adicional noturno, porque ele já está num plantão.
Por isso, não sei se o guarda, por isso que eu estou falando, no, nesse novo regimento dos guardas, se eles estão nesse mesmo modelo ou ainda estão no modelo antigo, isso. Que era de 8 horas e mais o sinal do
turno. Por isso que essa informação tem que chegar aqui mais clara para a gente.
Isso, eu vou ver se eu consigo falar com o Juno hoje ainda, e amanhã eu trago qualquer coisinha.
Sim, senhor. Muito obrigado.
Parabéns.
Simone, vereadora Simone.
Não, só para corroborar com a sua fala... E, assim, eu acho que as nossas lacunas, elas têm que ser irrisórias. A demanda tem que chegar para a gente e a gente só ir atrás e verificar se está sendo implementado um regimento novo, uma nova informação, uma nova regra. Agora, o que a gente percebe é que nem as secretarias conversam entre si, não passam a informação devida para os colaboradores e quem sofre é a população. Então, mais uma vez, a gente bate na tecla do alinhamento de informação, de comunicação entre os servidores públicos. Como assim? Um regimento que foi já tem um tempo, não foi ontem. E aí, se eles não têm a informação, imagine a gente, né? Então, assim,
tá fazendo
é falta
um ano,
de informação.
Né, que nós aprovamos aqui a reestrutura
sim,
da...
Sim, tem muito tempo, não foi ontem. Municipal. E eles não têm a informação, isso é um descaso. É aquilo que a gente fala, não adianta trabalhar piso salarial e também não trabalhar a parte humana. Como que essas pessoas, como que esses servidores municipais estão sendo tratados, primeiro, pelos seus secretários, depois os outros líderes, né?
E finalizando, presidente... Eu não queria entrar nessa pauta, não, mas só pegar aqui a complementar o que o Trovão trouxe e ali também, a população não pode ficar à mercê da falta de gestão. Acontecer esse problema da licitação, problema, bloqueou os caminhões, o gestor tem que se reinventar, agora a população não pode ficar lá com a ponte caindo, a cidade não pode ficar aí sem recolher o lixo, tem que ter gestão. É, essas coisas acontecem, não sei nem como é que está acontecendo, mas não pode chamar o assessor não, que eu acho que esse assessor aí em questão está afastado também. Então, assim, não sei como vai resolver,
vereador,
mas o que tem que resolver, tem que se reinventar e fazer gestão
parte,
em cima
vereador,
do problema.
Ninguém substituiu, vereador.
Ninguém, tem que resolver o problema. Então, os gestores estão aí para avaliar o problema, fazer a gestão de crise e resolver. E a população não pode ficar à mercê disso aí. Agora eu terminei. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Quero aqui agradecer a presença do vereador Batista, lá de Cabeceiras, meu amigo. Seja bem-vindo a essa Casa de Leis. E só para finalizar aqui a saga SAMU, doutor João, escuta essa. Semana passada, no atendimento, uma médica foi fazer o atendimento fumando dentro da ambulância. Foi passado para a coordenadora e nada fez. Agora, imagina se cai uma fagulha no oxigênio. Olha o estrago. Explode. E outra, as ambulâncias básicas que vão com o DEA, que o DEA é o desfibrilador externo automático. Qualquer pessoa consegue usar, não precisa de ser o médico. Porque as básicas não vão com o médico, vai só com os técnicos e o condutor. Há 2 meses está sem funcionar. Sabe por causa de quê? Porque não tem pilha. Então, assim, isso é uma falta de gestão da coordenadora tremenda, por causa de pilha. É, essa semana, não sei se foi ontem, a USA estava com problema, não podia descer até a zona rural, teve um atendimento vermelho na zona rural, atendimento vermelho normalmente é quando o paciente está inconsciente. Quando a equipe chegou lá, foi pegar o DEA, cadê o DEA? Não funcionava. Graças a Deus, não era parada cardiorrespiratória, a paciente estava inconsciente. A equipe, parabéns para a equipe, conseguiu entregar essa paciente em vida no hospital. Mas imagina se fosse uma parada cardiorrespiratória. A pessoa poderia ter morrido por causa de uma pilha. Então, assim, é inadmissível uma cidade como Formosa, onde o SAMU, ele que atende mais de... 19 cidades? Acho que é. Ele atende até Campos Belos. Então, assim, o DEA não está funcionando, que é o desfibrilador externo automático, porque não tinha pilha, vereador Trovão. E aí a equipe foi no atendimento na zona rural, paciente desacordada, graças a Deus não estava em parada, conseguiu levar a paciente em vida. Agora, se fosse uma parada cardiorrespiratória, essa paciente ia morrer por causa da pilha. Então, assim, gente, é inadmissível. Formosa não comporta isso, mas Formosa nem cidade nenhuma, nenhum cidadão comporta isso. Então, mais uma vez, vamos fazer com urgência essa audiência pública, porque nós podemos perder vidas.
Pode ser amanhã meu pai, minha mãe, seu filho, nós mesmos, né? Já pensou a gente, igual o Truvão, que vive na zona rural, ter um problema lá, precisar do DEA, o próprio CON, chegar lá, o DEA não tem pilha. E aí? Vem a óbito. Então, assim, gente, é inadmissível. Porque se não tivesse o aparelho, porque o aparelho é relativamente um preço é um pouco alto, acho que é em torno de 4 a 5 mil reais, ok, mas tem um aparelho. Agora, deixar que esse aparelho, sem funcionar 2 meses por falta de pilha, é inadmissível. É inadmissível. Sim, vereador.
Presidente, inclusive, é um fato tão engraçado, quando o pessoal estava fazendo georreferenciamento do assentamento aí, topógrafo, eu levei pilha, levei para eles 24 pilhas, né? Ao Galina para eles fazerem no aparelhinho lá. Mas falar em pilha, só pode pedir o líder do governo como, que a pilha dele é o Galina 3A.
Então, assim, é inadmissível, e aí a gente fica vendo a coordenadora perdendo tempo em assediar os funcionários.
Só, você falou da nossa cidade de Formosa, né? Pelo censo aí, vai passar de mais de 60 mil moradores na nossa cidade.
160,
né? Mais de 160. E faltar uma pilha é uma vergonha.
É uma vergonha, realmente.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Clésio.
Quero aqui cumprimentar também os vereadores aí de Santo Antônio Descoberto, né? Cumprimentar o Batista, vereador de Cabeceiras, meu amigo Jabuti, que está ali em cima. Kelvin, passarinho, eu quero aqui, senhor presidente, fazer algumas reclamações, que realmente, desde o dia que eu entrei aqui, que eu assumi o mandato, eu tive uma conversa com o prefeito na época, para fazer o patrulhamento, Palmeira 1, 2, naquela região. E realmente, o Palmeira 1 e o 2, nós estamos fechando 2 anos de mandato, a máquina ainda não desceu lá. E o pessoal cobra, né? Cobram de mim.
Foi um pedido meu também, viu, vereador? Nós dois acampados nessa daí, viu? Inclusive, verdade. Eu já falei, pessoal, não, o prefeito não vai arrumar mais não, esquece. Não dou conta mais.
Verdade. E a região do Barreiro, Sertãozinho, Carreira Comprida, ficou de fazer as estradas, né? E a ponte lá o aterro lá da Grota Vermelha está cedendo. Desde o ano passado eu pedi também, né? Infelizmente, ainda não fizeram. Então, a gente fica triste, porque somos parceiros do povo. Primeiro é do povo, né? Tive 899 votos. Além disso, depois que você terminou o mandato, você é vereador de toda a cidade, toda a região, né? Tem que representar todo um pessoal que cobram dos vereadores, porque você não vai saber todos que votaram em você. Né? O vereador de Santo Antônio Descoberto está aqui, ele vai saber todos que votaram em você. Não vai conhecer todos. Tem pessoas que nem te conhecem, votou porque as pessoas pediram, né, informação boa da gente, dá o voto, né, e tem que cobrar. E a gente fica nas mãos aí do secretário de transporte, porque ele não está nem atendendo meu telefone mais, viu, presidente? Infelizmente, não atende o telefone, não retorna, então está difícil.
Vereador,
então, aqui,
antes de concluir isso, eu me dou uma parte, tá?
É questão de base, oposição, não existe isso. O importante é atender o povo. Eu não quero saber negócio de base, oposição. Para mim, nós somos vereadores iguais aqui. Eu respeito a todos e todos têm a responsabilidade de representar o povo. Na Polícia Militar, né, tem muitas demandas lá, tenho levado e às vezes não estou sendo atendido. Certo? E realmente, presidente, a pessoa perdeu a vida por causa de uma pilha. Eu falo a verdade, se eu tivesse trabalhando lá, eu comprava do meu bolso. Mas não deixaria a pessoa perder a vida. Agora, é brincadeira, 2 meses, um aparelho precisando de pilha. Né? Eu vou dizer também aqui, talvez o secretário nem saiba disso. Talvez o secretário de saúde nem saiba. Né? Talvez não estão falando aqui, mas não chegou até ele. Mas é o que sempre O vereador Walter José fala que é falta de gestão. Precisamos cuidar do povo. Nós fomos eleitos para isso. E nós somos cobrados, nós temos que mostrar a cara, nós temos que ir para a rua e ver os problemas. Aqui foi levantado um problema aqui do Jardim Triângulo. É, abriram todas as ruas e agora veio o período chuvoso. E aí, meu irmão, agora, infelizmente, é lama. E lá é um terreno meio torto, né? Então, cai tudo ali naquela região daquele condomínio ali, próximo ali a Sucã, antiga... É, tudo para a Lagoa Feia. Então, nós precisamos aí de cobrar, né, do secretariado aí. Quero aqui também parabenizar um secretário, Trela, né, Mário Trela, tem feito um excelente trabalho, é, com toda dificuldade, é, pouco efetivo. Mas isso aí, gente, não justifica mais não. Entendeu? É, os funcionários hoje, é, quase todos são desviados de funções, né? Então, 200 e tantos gari desviados de funções. E hoje, os que estão desviados não tem como voltar mais. Já estão de idade, não dá conta de serviço pesado mais. Então, é o que a vereadora Nilza falou há pouco tempo. É, você disse, tem que fazer concurso público. Precisamos. A cidade nossa realmente nunca teve uma limpeza mais da época. Depois do Itamar Barreto, nunca teve uma limpeza geral. Por quê? Não é culpa do secretário, não, meu irmão. É falta de gestão, precisamos de efetivo. A cidade está suja. Moro lá no setor nordeste, amiga, aquelas ruas lá, se não fosse o grande secretário Tela aí com todo carinho e pega na pá também, na mão de obra também, que ele vai para a rua, ajuda. Então, nossa cidade estava bem pior. Infelizmente é isso. Senhora presidente,
uma parte,
muito obrigado. Pois não, doutor João.
Duas situações totalmente opostas, né? Você vê o secretário Trela, um líder que trabalha junto com sua equipe e faz um trabalho, dentro do possível, um bom trabalho. E a gente vem aqui falar de assédio moral dentro da área da saúde. Infelizmente, acredito que se não houver concurso público, isso continuará sendo uma realidade. E não é de hoje, não é, Roberta, vereadora Roberta? A gente já vê isso acontecer ao longo dos anos. Você já trabalhou como enfermeira do município, você já deve ter sentido isso na pele. Então, quando você chega numa unidade para falar alguma coisa, para questionar, os coitados dos funcionários ficam sem saber o que fazer, porque tem medo de te falar que você tem razão, né? Muitas vezes acabam sendo colocados contra você depois, porque dizem que porque ele chegou aqui chutando a porta, brigando. Não é nada disso. A gente chega, conversa, explica. Eu falei, a lei diz que tem que ser assim, e você está fazendo uma coisa com... mas eu estou cumprindo ordens. Ordens de quem? De fulano, onde é que está escrito que você tem que fazer desse jeito? Deve estar lá na secretaria. Você chega na secretaria, não tem nada. Nada que ampare o funcionário. E muitas vezes acaba tendo que fazer o serviço de forma irregular, por conta de pressão da chefia. Pressão de uma chefia que muitas vezes não oferece... Não é líder, né? Não é liderança, não oferece nada daquilo que o funcionário precisa, não tem amparo nenhum para que o funcionário faça um bom serviço. Tá? E não é só no SAMU, não. Tá? Tem outras unidades de saúde que eu não vou citar o nome aqui, mas que a gente vive isso, eu já corri atrás, já fui atrás saber o que estava acontecendo, que os funcionários são muitas vezes obrigados a fazer coisas que não devem, coisas que eu já questionei, como, por exemplo, recusar atendimento de paciente na UPA, que isso acontece com uma grande frequência. Não sei como é que está agora, porque eu já briguei, já fui lá, já reclamei, não com o paciente, não com o funcionário, mas só falei que não poderia fazer dessa forma e que o paciente poderia correr atrás de seus direitos, porque ele tem direito de ser atendido e não pode ser recusado atendimento na unidade de pronto atendimento. Tá? Então, tem que se repensar a indicação desses gestores, a indicação dessas diretorias, dessas pessoas que muitas vezes não têm a habilidade para liderar, a habilidade para gerenciar pessoas e acaba fazendo um trabalho ruim, pesando em cima do funcionário, que muitas vezes não tem o que fazer, não tem o que falar, além de ser muito mal pago, porque não se respeita nem o piso salarial aprovado aí, pelo nosso atual presidente e pelo Congresso Nacional, né, mas que ainda não foi colocado em prática por conta de manobras no judiciário, infelizmente. Espero que as pessoas possam ter o seu respeito, adquirir o seu respeito, porque, infelizmente, hoje, da forma como se indica os gestores, a gente não tem o respeito ao funcionário público, principalmente na minha área, na área da saúde.
Com a palavra aí,
Obrigado pela parte aí, vereador. Eu queria falar também, queria cumprimentar o seu Louro, lá do PA Florinda, né, seu Louro? As estradas lá estão terríveis, né, seu Louro? O Louro é morador lá, ele sabe da nossa luta lá, há mais de 90 dias, quase 90 dias, as marcas estão lá, mas infelizmente, com a recolhimento dos caminhões, eu pedi para parar o serviço lá, tem uma parte mecânica, uma patrola, mas como é que se patrola uma estrada sem cascalho? Eu falei, para, porque se patrolar e chover é pior que o povo fique ilhado. E sugeri ao operador da parte mecânica, da patrola, que só tira água de um lado e do outro, porque se ele patrolar o meio lá, o pessoal fica ilhado. Então, realmente, a gente briga, o prefeito tem feito um bom serviço aí atrás, não podemos, também temos que ser fiel ao nosso princípio. A cidade, né, fez asfalto em vários pontos, na Visconde, né, tem que ser fiel ao nosso princípio. Mas, infelizmente, a zona rural está deixando a desejar, que são mais de 7 mil quilômetros. E não podemos esquecer, gente. Aí o povo fala, mas vereador, você no mandato passado, você trabalhou 80% do seu mandato na zona rural. Eu falei, trabalhei com orgulho. Porque 99% do alimento que chega na nossa mesa vem de lá. Você planta milho no asfalto, você cria gado no asfalto, planta arroz, soja, não planta. Planta lá. Então o povo da zona rural, o povo fácil atender. Só quer estrada e pronto, trafegado para eles juntos com essa produção. Só isso.
O problema, Trovão, é que, vereador Trovão, começa o serviço e não termina. No município nosso tem esse detalhe. Aquela região também do Fartura, tem muito tempo que não desce uma máquina lá. Lá naquela travessia ali do Marubóis, é um problema todo ano, quando chove, né? Certo, arrumaram esse ano. Mas se você sabe que estrada não pavimentada, na época da chuva, ela estraga. Só que tem que ter planejamento. O que tem que acontecer? Tem que deixar uma equipe para fazer esse trabalho, né, já determinado para fazer esse trabalho de preventivo aí, né? E, na verdade, não tem. Tá? Tem que deixar uma patrulha, por exemplo, tem uma ponte que caiu. Tem que deixar uma patrulha aí de sobreaviso, né, quando cair, ir lá e arrumar. Mas, infelizmente, é igual todo mundo falou aqui, Luizinho, sozinho não tem como trabalhar. Não. Outro secretário também que tem cinco funcionários, é o Sérgio lá da Parque Jardins, só exatamente. Tem cinco funcionários. Então, também não tem como trabalhar.
E diga de passagem que tem feito um bom trabalho na cidade.
E quero voltar também em relação aqui à saúde. Tem coisas que talvez não cheguem no secretário. Entendeu? Tem coisa que não chega no secretário. Tem certeza que talvez ele não tenha ciência desses problemas aí. Mas eu vou conversar com ele hoje e colocar ele a par e pedir providência, beleza?
Vereador, só um pouquinho. Eu, mais o vice-presidente Marquinhos, sugerimos ao prefeito há uns 6 meses, fizemos até um ofício, né, Marquinhos? Manda para ele, montar só 2 equipes e fazer um cronograma na zona rural. Só isso. Agora, se espalhar a máquina, não adianta, o serviço não rende. Então, ele tem que fazer 2 equipes só e fazer um cronograma. Eu tenho certeza que com uns 8, 9 meses de seca, dá para arrumar tudo.
Realmente, mas só que isso não funciona. Você sabe que o correto era isso, mas não funciona. Está fazendo um serviço numa região, o vereador pede para ir para outra região, outro vereador pede para outra região, e aí, quer dizer, o cronograma já era. Então tem que cumprir. Enquanto quando você está fazendo um trabalho numa região, termina aquela região. Termina ela, depois passa para outra, mas não. Começa no Barreiro, vai para Vale da Esperança, vai lá para Bucânia, vai lá para São Francisco, então, quer dizer, não termina um nem outro. Então, a população fica prejudicada nesse aspecto, principalmente na zona rural, cara. O pessoal sofre demais. Eu trabalhei 13 anos na patrulha rural, eu sei que é aquelas estradas ali, tanto que é o sofrimento do povo, tá? E, realmente, até hoje, as providências são poucas. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador Clésio. Com a palavra, vereadora professora Nilza.
Bom dia a todos e todas presentes.
E eu quero voltar também na questão da chuva. Parece que a gente tem dois períodos aqui em Formosa. Quando não chove, buracos. Quando chove, aumenta os buracos e diminui muito a condição de tráfego e da condição de inundação na cidade. E é algo recorrente de muitos e muitos anos. Laguinho do Abreu. Eu estive no Laguinho do Abreu há 2 semanas atrás e ele ainda estava seco. E uma moradora dizendo, me levou na casa dela para ver a situação do muro da casa dela, que tem que estar aberto para escoar a água do lago. Ela disse, Nilza, a casa do vizinho inunda, a prefeitura já veio, já fez um quebra-mola gigante na porta. No entanto, para a água não inundar tudo, tem que passar no fundo do meu quintal, aí o muro dela é todo arrebentado, todo, não tem como deixar fechado, porque senão inunda todas as casas, e isso não é resolvido. As nascentes, são 6 nascentes, elas não funcionam, elas não minam mais. A água que inunda é a água que vem do Jardim das Américas e cai no Laguinho do Abreu, também, mas é água pluvial, não é das nascentes. E lá, até 2 semanas atrás, tinha cavalos pastando dentro do lago. Ela disse, se não vier uma máquina, fizeram o serviço, ela me disse o nome, não sei se é terraplanagem, não é terraplanagem, é um outro nome que eu não consigo me lembrar agora, como se fosse abrir valas para que essa água pudesse...
Drenagem.
O serviço de drenagem, não tem jeito. O Laguinho do Abreu está abandonado, tem pastos onde é nascente e falta de cercas, que é algo que tem que fazer urgentemente, lá não pode ser passagem.
Só uma parte, vereadora?
Cadê a comissão do meio ambiente? Aí, ó, vamos atuar, vereador.
Tá. Deixa eu concluir, e o abaixo está cedido. E aí também ela disse, Nilza, vai encher de água, vai passar no fundo do meu quintal, que joga no fundo de um outro quintal que, por enquanto, não tem nada. São lotes bem grandes naquela região. Ela disse, alguma coisa tem que ser feita. Não adianta fazer a calçada, que está aqui orçada em 253 mil reais, porque quando as máquinas entrarem para fazer esse serviço, vai de novo quebrar a calçada. Então, tem uma verba que foi conseguida... pelo PT em Formosa, pelo deputado Rubens Ottoni, que é de R$1 milhão, mas a gente não tem noção do que é essa verba, e a questão da limpeza do Laguinho do Abreu, porque as nascentes não enchem mais, são águas pluviais. É urgente. Só os moradores ali, próximo ao laguinho, sabem o que estão vivendo. Aí eu soube ontem que essas 2 chuvas que deram na cidade, semana passada e ontem, se não me engano, anteontem, ele já está cheio. Então, a próxima chuva... já é de escoamento dessa água do lago, que não tem vazão. Eu acho que é algo muito sério e que tem que ser observado de imediato.
Vereadora Nilza, professora Nilza, eu estive lá também, a pedido de alguns moradores, principalmente naquela época que aqueles peixes estavam lá, só na lagoinha, mortos, estavam todos mortos, entendeu? Uma fendentina imensa, eu estou falando lá da Lagoa do Santo, já vou chegar lá no Abreu. Então eu mandei, justamente para o secretário, né, falando para ele que era hora de tirar realmente aquele resíduo que vem da enxurrada e fica ali armazenado ali na lagoa. Estava seco, eles poderiam muito bem ter tirado, mas eles não tirou. Aí, questão assim dos peixes que estavam mortos numa lagoa, presidente, eles pegaram a terra daqui de dentro da lagoa e jogou em cima lá dos peixes. Continuou a mesma coisa, a fedentina. Era hora de aproveitar. Questão lá do lago do Abreu, está fazendo a reforma lá, não está, líder? Não, é para fazer ou é? É, tem uma placa bem grande lá, né, vereadora Nilza? Estive lá também, conversei...
O fiscal nosso lá era, né?
Hã?
Um dos melhores fiscal nosso era ele. Inclusive tem o nome do avô dele.
Pois é, é verdade. Aí o que acontece? Conversando com aquela moça lá do quiosque, Nilza... Conversando com aquela moça lá do quiosque, eu perguntei, vem alguém aqui da prefeitura para te falar como é que vai ficar o projeto, como é que vai ser aqui? Ela falou assim, nem veio ninguém falar nada comigo aqui. E falaram para mim que ainda vai tirar meu quiosque daqui ainda, a empresa que está fazendo lá aquela revitalização da praça. Eu perguntei para ela assim, eles falaram o quê para a senhora? Não, falou que vai fazer só a frente aqui do lago. Falei, e o lago mesmo, que é mais necessário? Ela falou assim, não vai fazer. Ela ainda falou assim, ó, aqui tá tudo certinho, tá tudo muito bom. O necessário mesmo, o principal era aqui no meio, aqui tirar, desassorear esse lago aqui. Eles vão fazer só a frente, vai gastar mais de 249 mil que está lá naquela placa lá e vai fazer só um pedacinho só. Obrigado pela parte, vereadora.
É isso, então é algo que tem que ser visto com urgência. Agora, não sei, em termos técnicos, não sei se tem como mexer, fazer alguma drenagem do jeito que ele está lá, porque a água já subiu e a próxima, o próximo passo é invadir a casa dos moradores, as casas dos moradores, e, de novo, um problema muito sério que precisa ser resolvido antes de qualquer calçamento, de qualquer revitalização, porque é algo sério e que todos os anos acontece. É isso, presidenta. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora. Com a palavra, vereador Marquinhos Araújo.
Senhora presidente, bom dia, vereadores, vereadoras. Quero agradecer a presença do vereador, meu amigo, Batista Lima, da cidade de Cabeceiras, aos vereadores de Santo Antônio Descoberto, aos que acompanham os dois vereadores, ao Kelvin, vice-presidente da APAF. Muito obrigado pela sua presença. Quero agradecer também ao Bruno, lá de São João da Aliança, ao Hélio, e esse momento de muita fake news, né? Eu preciso esclarecer aos colegas vereadores que continuo firme com a minha candidatura a presidente dessa casa, porque toda hora sai informação envolvendo meu nome, dizendo que joguei a toalha, que eu desisti, e eu preciso esclarecer para não ter dúvidas, porque um voto faz muita diferença com tantos candidatos desse aqui, né? Talvez pode decidir a eleição dessa mesa com 4, 5 vereadores, então eu tenho que afirmar que continuo sendo candidato.
E deixar claro que eu não desisti da reeleição.
Aí, tá vendo? Eu virei candidato porque ela falou que não era mais candidato, Trovão. E agora ela virou candidato e me colocou em dificuldade. Então, eu quero aqui fazer também um comunicado de que aqueles tratores da emenda do deputado Tião Caroço, de 2,5 milhões, os tratores começaram a chegar ontem, já vai lá pro pátio do PET, para poder fazer a seleção, o processo edital de chamamento para a entrega desses tratores para as associações. Acaba de chegar aqui o deputado federal,
só passo, médico. Marquinhos, é trator daqueles maior ou daqueles menor?
Trator com equipamento.
É os tratores com os equipamentos.
Aqueles maior, né?
2,5 milhões a emenda do deputado Tião Caroço, mais 1 milhão da contrapartida da prefeitura, são 10 tratores, e aí vai ser feito o chamamento público das associações para receber esses tratores. Quero aqui agradecer o Zé Botinha, lá do Barreiro,
patrulha.
A sua esposa, a patrulha, né, Com?
É grade e carreta.
Isso. E aí agradecer a parceria do deputado Tião Caroço, junto com o prefeito Gustavo Marques, que colocou à disposição para a gente conseguir esses tratores para o nosso município, para atender a zona rural. Eu quero aqui agradecer a presença do nosso deputado federal Célio Silveira, médico, terceiro mandato de deputado federal, 8 anos prefeito de Luziânia, deputado estadual, tem uma carreira bonita na política, ganhou mais uma vez agora com 94 mil votos, um reconhecimento do trabalho municipalista que ele faz, de trabalhar e atender a população do estado de Goiás. Eu queria aqui passar o microfone ali na tribuna para o deputado Célio Silveira para fazer o uso da fala aqui e agradecer os votos que teve na cidade, colocar à disposição da nossa cidade. Aqui, deputado, ó, pode pegar esse microfone ali. É um prazer ouvir o senhor, nossos colegas vereadores aqui. Alguns hoje não estavam presentes, mas ficamos aqui nessa manhã aguardando o senhor, que é muito importante a presença do senhor, pelos empenhos, os recursos que o senhor manda para a nossa cidade. E eu tenho certeza que nesse próximo mandato serão mais recursos que virão para a nossa cidade.
Bom dia a todos, a todas. Cumprimentar a presidente Roberta, em nome delas, cumprimentar todos os vereadores, vereadoras, daqui de Formosa, das cidades vizinhas, né? E especialmente cumprimentar o vereador Marquinhos Araújo, vereador Crescio, dois que estiveram aí ao meu lado nessa grande batalha aí. Todos vocês sabem o que é a dificuldade de uma eleição de vereador aí, imagina, de um deputado federal. Você rodar aí mais de 100 municípios, ter companheiros, bons companheiros na maioria, e vocês sabem também das dificuldades daqueles que dão trabalho aí no dia a dia. Mas é da política, e eu tenho muito prazer de estar aqui, agradeço muito ao vereador Marcos Cresce pelo convite de estar com todos vocês aqui e agradecer muito à população de Formosa pelos votos que tivemos aqui, que foi muito importante no somatório para ter aí quase 93 mil votos e mais uma vez ser reconduzido ao Congresso Nacional para trabalhar pelo nosso querido estado de Goiás, mas principalmente pela nossa região do entorno, região sul do entorno, região norte, que precisa de voz firme, de voz forte no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, para que nós possamos, dia a dia, construir um entorno melhor. Sabemos das dificuldades que temos, questão de segurança, questão de transporte público, de transporte coletivo, de tantas pessoas que saem de Formosa, de Planaltina, de Lusiânia, de Valparaíso, para trabalhar em Brasília todos os dias, e a dificuldade desse transporte. O governador Caiado tem na ideia de criar a Secretaria da Região Metropolitana, e com certeza isso será muito, desde que tenha orçamento, será muito bom para a nossa região, porque aí a luta vai ser por um transporte melhor, por uma saúde melhor, por uma segurança melhor a cada dia, e é assim que nós vamos construindo um entorno cada dia maior e melhor, e cada dia ter mais influência nas decisões de Goiânia. Então, minha presença aqui hoje, além de rever os amigos, os grandes amigos aqui, Marquinhos Araújo, nossos Crésio, agradecer a todos de Formosa pela boa votação que tive aqui, me colocar à disposição na Câmara Federal, no gabinete 511, para atender os amigos. Juntos com os meus amigos aqui, nós já trouxemos alguns investimentos para a cidade de Formosa, principalmente na área educacional, lá no IFG, né? Que sempre a gente tem colocado emendas para lá, e estamos aí com as portas abertas lá do gabinete para ouvir as reivindicações de Formosa, da região, e trabalharmos juntos pelo crescimento do nosso povo. Nosso objetivo, como deputado, é trabalhar para gerar oportunidades e diminuir as grandes diferenças sociais que nós temos no nosso país. Estou à disposição. Mais uma vez, muito obrigado aos vereadores, aqueles que estiveram ao nosso lado, aqueles que não estiveram, tenham as portas abertas. Eleição contou os votos, passou, é todos dar as mãos e trabalhar pela nossa região. É isso que importa, e é por isso que eu vim aqui nesta manhã, atendendo o convite de toda a Câmara aqui, e agradecendo por essa oportunidade de estar aqui falando numa casa que tem tanta representatividade perante a sociedade de Formosa e que é tão bem reconhecida em todo o estado de Goiás pela lisura, pela transparência e pelos bons projetos que aqui são feitos por Formosa. Muito obrigado.
Agradecer ao deputado Célio, mais uma vez, pela sua presença aqui na cidade de Formosa. E vamos incomodar, sim, deputado. Não é só eu e o Clésio que vai no gabinete do senhor, não. Nós vamos aqui, todos os vereadores, vamos fazer uma visita ao gabinete do senhor e levar uma demanda grande da cidade de Formosa. Eu tenho certeza que o senhor vai atender o nosso pleito, porque o senhor está atendendo, não é os 1.408 votos que o senhor teve aqui. É uma população de 130 mil habitantes que precisa de um representante e que temos certeza que o senhor vai nos apoiar no nosso pleito da Câmara de Vereador de Formosa, para levar para lá a demanda, que é a demanda de Formosa.
Obrigada, vereador. Parabenizar o deputado Célio Silveira pela sua reeleição. A gente que vem aí do segundo mandato sabe que a reeleição ela é muito difícil mesmo. Então, parabéns, é mérito do seu trabalho que o senhor desenvolve na região norte, nordeste, no estado de Goiás. E Formosa agradece pela sua simplicidade, pela sua parceria e pela sua disponibilidade também, de independente do apoio político que o senhor teve no município, o que importa é a população. Esse é o papel do político. Parabéns, deputado. Com a palavra, vereador Clésio.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar a Luciana, a Botinha do Barreiro, em especial ao nosso deputado federal, Célio Silveira, pela presença.
caminhamos junto aí e com certeza a gente tinha esperança de o senhor ser bem votado, né? O senhor teve mais de 22 mil a mais do que na eleição passada. Então, quero aqui afirmar e confirmar com o senhor aqui que realmente você fez um bom trabalho. Para aumentar os votos, realmente é porque realmente é merecido, né? A população reconhece o seu trabalho. E o senhor pode ter certeza que o senhor tem um vereador aqui, não só eu, mas com toda a Câmara Municipal de Formosa, à disposição do senhor. E agradeço muito pelo apoio. E estivemos na casa do senhor lá por umas 3 ou 4 vezes, bem recebido, né? Muito obrigado aí mesmo pela presença do senhor e estamos juntos. Qualquer coisa, estamos aqui. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Com a palavra, a vereadora Simone.
Bom dia a todos mais uma vez. Em especial, deputado Célio Silveira. Nos conhecemos ali no gabinete do prefeito Cristian Mário. E eu gosto muito de observar os políticos pelos quais eu devo caminhar junto. E a gente não caminhou assim com afinco nesse pleito, né? Mas eu vi aqui a representação do vereador Marquinho, Clésio, sempre trazendo boas notícias da parte do senhor. E a gente fica feliz, enquanto formosense, enquanto vereadora de primeiro mandato, que existem realmente políticos que se interessam pelo projeto Formosa. Então, acompanhando o seu pleito, eu quero te dar os parabéns. A Bíblia diz que nós devemos dar honra a quem tem honra. E o senhor hoje, nessa manhã, vem nos honrar, né, com a sua presença, depois de ganhar, né, muitos que ganham se esquecem, mas o senhor está aqui, então parabéns. E pode ter certeza que vai receber uns ofícios nossos lá, tá bom? Obrigada, gratidão, presidente.
Obrigada, vereadora Simone. Com a palavra, vereador Valdos.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia, deputado, doutor Célio. Eu estava ali com a ligação do gabinete do Thales. Do Thales Barreto, e ele mandou um abraço para o senhor junto com o Fernando Veloso. E, nesse intuito, eu quero parabenizar o senhor pela reeleição e também por esse olhar sensível, né, pela educação. A gente sabe do trabalho do senhor junto aos IEFs, né, no Estado, e que nessa luta diária ali, representando hoje, acho que os goianos do entorno, principalmente os goianos do entorno e do Nordeste também, que o senhor possa mesmo estar lutando por uma educação de maior qualidade aqui na nossa região. Então, contem com o nosso trabalho e também com as nossas demandas, né? Que a gente sempre tem procurado aqueles que, de fato, fazem diferença na nossa região. Forte abraço, que Deus abençoe o novo, né, ciclo de mandato do senhor. Fique com Deus.
Com a palavra, vereador doutor João.
Bom, prazer, deputado. Fomos concorrentes, mas acabou a eleição, agora eu vou trazer minhas demandas. Estive visitando o Nordeste goiano e eu queria pedir ao senhor que desse uma boa atenção para essa população. São muitos quilômetros que nos afastam de locais que precisam, sim, de uma assistência de saúde. Né? Eu sou da saúde, como o colega ali é da educação. Eu visitei, por exemplo, em Posse, uma UPA praticamente construída, mas que está lá abandonada, que nunca foi colocada para funcionar. E, estrategicamente, seria um local que deveria estar funcionando, porque atende uma grande demanda ali daquela região, que fica muito longe e acaba, muitas vezes, sobrecarregando aqui, mas muitas vezes o paciente não pode ser transportado de uma distância tão grande sem ter tido um primeiro atendimento. E isso faria muita diferença aqui no Nordeste Goiano, uma UPA funcionando lá naquela região. Aqui também temos algumas demandas. Eu sou da pediatria, então uma das minhas bandeiras é que a gente tivesse um hospital pediátrico regional aqui. Hoje a gente tem uma UPA que funciona mais ou menos improvisada, um atendimento exclusivo de pediatria, mas nós não temos, por exemplo, uma internação. Eu acredito que o regional talvez cubra um pouco dessa demanda, mas a região toda precisa de uma unidade que seja talvez especificamente só para atender pediatria, que já é uma demanda grande, talvez um hospital materno-infantil. E eu tenho certeza que todos os municípios aqui da região ganhariam muito com isso e as mães agradeceriam demais, né? Então, levaremos as demandas lá no seu gabinete, espero que encontre de portas abertas.
E não esquecendo a causa autista, né? Que a gente está aqui com o Kelvin, nosso, o representante da Associação das Pessoas Autistas aqui do município de Formosa. E a gente tem um projeto grande, né? Que a associação deles está tocando aí. A gente espera poder contar com o apoio do senhor. Muito obrigado. Parabéns.
Obrigada. Eu vou ter que me ausentar. Vou passar a presidência para o vereador Marquinhos Araújo. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa casa.
Presidente.
Passo a palavra agora ao vereador Joel Strovão.
Parabéns, deputado, pela segunda reeleição, que se a primeira...
Terceira.
Segunda reeleição. Ele foi eleito e tem 3 mandatos. Então, segunda reeleição.
Você complica
as coisas. Se a primeira é difícil, imagina a segunda, né, deputado? Eu não apoiei o senhor, porque eu tinha um compromisso moral com o João Vaiar antes, mas quem até me pediu apoio, eu expliquei, e eu somo uma palavra só, perdendo ou ganhando... Eu daquele meu apoio a ele bem antes, né? Teria um prazer apoiar o senhor, torci pela sua vitória, pela de Jovaí, e eu tenho, mas o senhor não ficou sem voto, não, porque eu tenho parentes, irmão que mora em Lusiânia, no bairro Sol Nascente, que sou eleitor fiel do senhor, desde que o senhor era prefeito. Então, eles falam muito bem do senhor, parabéns, eu peço a Deus que abençoe o mandato do senhor, e estou firme aqui para andar com o senhor, se for preciso. Um abraço, obrigado e boa sorte.
Quero aqui agradecer ao Kelvin, vice-presidente da APAF, que está aqui para a gente fazer uma reunião no gabinete ali daqui a pouco com o deputado, com o doutor João, para a gente apresentar as demandas, para a gente solicitar ao deputado o apoio, o empenho lá, para arrumar um recurso para a gente construir o Centro dos Autistas. Com a palavra, vereador Elton de Paiva.
Só para dar os parabéns, né? Nós já também tivemos o seu gabinete, junto com o Marquinhos, né? Sou sobrinho de Dona Lourdes, Diogo Machado, foi presidente, foi prefeito lá, né? Sabemos o seu trabalho lá e contamos agora com a sua ajuda também. Hoje o entorno tem muito problema e poucas pessoas para resolver. E Deus deu o dom de colocar o senhor de novo lá. Nós queremos muita ajuda do senhor. Muito obrigado por ter vindo aqui e nos honrar com a sua presença aqui em Formosa. E pode ter certeza que o senhor vai ser mais que um deputado federal. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora delegada Fernanda.
Bom dia a todos. Bem-vindo, deputado. É uma alegria ter o senhor aqui conosco. Estamos certos, né, enquanto formosenses, da necessidade de visitas como essa. A gente fica muito honrado, uma vez que muitas das vezes a gente é que vai até o deputado, vai até Brasília, e é muito importante que o representante venha conhecer a nossa realidade, ouvir as demandas, estar conosco. E a gente não esperava menos do senhor, pelo trabalho que o senhor tem desenvolvido, junto a, especialmente, essa região do entorno, que merece e precisa tanto de atenção do deputado federal. Então, estamos muito felizes de ter o senhor aqui. E esteja certo também que estaremos lá no gabinete e prontos também para trazer sempre os parabéns pelas boas ações que o senhor vem fazendo para o estado de Goiás. Parabéns, obrigada.
Não a vereadora Nilza com a palavra.
Não, quero também parabenizá-lo, deputado, e dizer que esse povo é pidão, mas não é só pidão, não, eles cobram mesmo. O senhor pode ter certeza que se vai ter um gabinete visitado pelos vereadores e vereadoras de Formosa, vai ser o gabinete do senhor. Também muito bem representado pelo Marquinho e pelo Clésio, mas pode ter certeza que aqui vai em comitiva. Então, temos a certeza de sermos bem recebidos e na certeza também de sermos atendidos muitas, mas muitas demandas mesmo que essa cidade tem. Parabéns mais uma vez.
Com a palavra, o vereador Ciedo Sacolão.
Bom dia, senhor presidente. Quero aqui também parabenizar o Célio Silveira pela votação expressiva aqui no nosso município. Eu tenho certeza que o povo confiou no senhor e eu tenho certeza que o senhor vai confiar também nesse pessoal de Formosa. Parabéns, que Deus te abençoe. E estamos juntos aí, presidente. Deus abençoe.
Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convocando a todos para a sessão amanhã, às 9h. Um abraço a todos, boa noite. E não esquece que hoje tem sessão solene à noite, às 19h. Bom dia.